Agora são 3h13 e uma reportagem de Karina Bernardino fazendo um comparativo da economia de Maringá de janeiro até setembro deste ano, ano passado, mostra que tivemos aí uma queda de 4% nas exportações e de mais de 40% nas importações. Um dado interessante disso é que Maringá, por exemplo, tem uma dependência muito grande do mercado asiático. Negócio se faz com todo mundo, mas os asiáticos são nossos principais parceiros, via de regra do Brasil também. Essa dependência de Maringá na economia mundial é o nosso tema agora com a conversa com o doutorando em economia e professor da Universidade Estadual de Maringá, Guilherme Tonin. Professor Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Gil Tobiar.
Professor, quando se fala de economia, a gente pensa que a economia mundial, né, que é uma coisa que parece distante no dia a dia, mas ela é mais próxima de nós do que a gente imagina. Está nos produtos à nossa volta, está inclusive nas relações de mercado que a gente tem aqui em Maringá com a economia principalmente asiática. Né? Essa dependência do perfil de Maringá, no que se dá? Como é que a gente pode entender essa dependência da nossa cidade, da nossa região, do mercado asiático, em especial da China?
Então, aqui na Universidade Estadual de Maringá, no âmbito do projeto Conjuntura Econômica, a gente analisa... Um dos grupos aqui é a questão do setor externo. Nisso a gente vê que o Paraná é um dos estados do Brasil bastante integrado com os fluxos de comércio internacional. Se a gente for fazer uma comparação aqui, o Paraná está na quinta posição em termos de exportação. E pegando dentro do Paraná, Maringá seria a segunda cidade em termos de representatividade, ficando apenas atrás do porto de Paranaguá. Assim como o Paraná, a região de Maringá, né, principalmente o município de Maringá, que acaba via Porto Seco, via terminal de cargas, registrando um grande volume de exportações, ele é bastante dependente das exportações, principalmente para a China. Né, então, a pauta de exportações do Brasil, de modo geral, ela é pouco diversificada. A gente exporta para bastante gente, mas uma parcela significativa vai para poucos destinos.
E a nossa exportação é alimentos e agronegócio?
Vai muito com a vocação da região, né? Eminentemente exportações agrícolas. Se a gente olhar a nossa pauta de exportações, nós temos o carro-chefe aqui, o setor grãos, né, principalmente soja. Depois tem a questão do açúcar, o milho. E também é importante a exportação avícola na região. Né? Então, é basicamente uma pauta agrícola. O Estado é exportador de automóveis também, mas é um setor na balança comercial que tem perdido força nos últimos anos.
Aquela questão, por exemplo, nossa, com a Rússia, a abertura de mercado de carne, ela ainda não é significativa ao ponto de chegar a se destacar em comparação com esse mercado asiático que nós exportamos?
A Rússia é um importante mercado para exportação de carnes, né? Principalmente carne avícola e suinícola. Né? O setor de produção de suínos é bastante importante. Mas há uma série de entraves que ainda devem ser superados. Né? Frequentemente a gente vê notícias de que tem embargo russo de carnes, que é bastante comum. Né? Então não é um mercado muito fácil de se conquistar.
Importação, professor, quando pensamos que a gente compra do mercado asiático. Professor Guilherme? Alô, professor Guilherme? Perdemos contato aí com o professor Guilherme Tonin. A gente vai tentar retomar essa conversa, muito interessante. O professor Guilherme estabeleceu bem essa questão das exportações nossas, o agronegócio. E ele lista dados interessantes. Nós temos os grãos, o soja, predominando nas exportações, seguindo do açúcar, né? O setor avícola também, é um setor significativo nas exportações para o mercado chinês, o mercado asiático. Ele falou um pouco sobre a Rússia. As exportações crescem, mas ainda há muitos entraves para ele em alguns mercados, onde existe dificuldade de exportações. E nós íamos comentar com o professor Guilherme sobre as importações, né? Que também tem um significado importante, a importação de produtos asiáticos. A China também é nosso parceiro. E nós falamos um pouquinho sobre quais são os produtos importados, o que a gente compra do mercado internacional. E acabamos perdendo contato aí com o professor Guilherme, já que este ano existe uma preocupação por parte dos setores econômicos do país, dos produtores do país, em relação ao mercado internacional e ao preço dos produtos internacionais. A grande dificuldade dos produtores brasileiros, da indústria brasileira, é a grande quantidade de produtos que existe na indústria brasileira que levam componentes importados. Aí nós queríamos conversar com o professor Guilherme para ver como ficaria essa importação de componentes que dão sustentáculo à indústria, ou seja, os chamados insumos para a produção industrial. Voltamos a ter contato com o professor Guilherme. Professor Guilherme, está me ouvindo bem?
Sim.
Professor Guilherme, é o seguinte, o senhor está falando muito bem das exportações, aí eu queria mudar o sentido da coisa, literalmente, para as importações. Nós também temos no continente asiático os maiores fornecedores dos produtos que a gente importa, é isso?
Exatamente.
E o que a gente compra deles?
O comércio internacional ele tem que ser encarado como um comércio de duas vias. Né? É importante estar integrado aos fluxos de comércio, sejam eles exportação ou importação. Quando você está importando um produto, principalmente de países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, você está importando também um pacote tecnológico. Né? E grande parte dos insumos para a nossa indústria também vem desses países.
E aí que é aquela questão que os empresários nacionais reclamam, né, de que você tem aí uma grande quantidade de componentes importados que concorrem com produtos também fabricados no Brasil.
O Brasil, de certo modo, ele perde nessa corrida do comércio internacional na medida em que nós estamos tendo uma primarização das nossas exportações, está exportando cada vez mais produtos primários e temos uma dificuldade enorme de exportar produtos com alto valor agregado. Se a gente pegar, por exemplo, um setor de alta intensidade tecnológica, depois da crise de 2008, nós estamos praticamente estagnados na exportação desse segmento. Se a gente pegar em termos de participação, esse segmento representa apenas 6% da nossa pauta de exportação.
Agora, o que leva a isso, professor? Porque a indústria de alta tecnologia no país, ela está perdendo, como o senhor colocou, para os produtos importados, que tem insumos que vêm de fora por um custo menor. Na opinião do senhor, o que trava? Os industriais reclamam o tempo todo. Inclusive, na semana que vem, nós vamos fazer uma série de entrevistas sobre a indústria. Uma das pautas do setor industrial é essa concorrência com o produto importado. Como resolver isso, na opinião do senhor?
Um termo bastante utilizado é o chamado custo Brasil. Esse custo Brasil congrega a nossa alta carga tributária, a nossa deficiência logística. Então, de modo geral, no setor que nós somos competitivos, na produção de commodities, nós somos competitivos da porteira para dentro. Né? Então, quando a gente sai da porteira para fora, há uma série de ineficiências. Se a gente entrar em setores mais tecnificados, de maior valor agregado, essas deficiências de logística, infraestrutura, carga tributária ficam mais aparentes ainda.
Então, significa que o custo de produção no Brasil é elevado, não porque você não tem a capacidade de produção, é porque você tem um custo em infraestrutura, um custo em impostos, quer dizer, o poder público não faz a parte dele.
A gente pode, ter um peso aí do setor público, sim. Né? Mas são uma série de desafios, né? Os chamados gargalos, que têm que ser enfrentados, né? Tanto pelo setor público como pela iniciativa privada. Né? Uma modernização que a gente teve, principalmente na parte logística, foi com parcerias públicas-privadas. Então, essas parcerias poderiam ser um caminho para superar essas limitações que a gente tem hoje em dia ainda.
Mão de obra, por exemplo, é um dos gargalos.
Exatamente. Falou-se muito na questão do emprego, né? Hoje, em alguns segmentos de alta tecnologia, nós temos um apagão da mão de obra. Né? Falta profissional qualificado para algumas atividades.
Na opinião do senhor, a expectativa para o ano que vem? A gente teve aí uma eleição, muita polêmica em torno da manutenção do atual governo, a divisão do país aí expressa no número de votos. Na política econômica, o quadro agrada ou desagrada, professor?
Então, nós temos uma série de desafios. Né? A agenda de reformas, que de certa forma foi postergada ao longo dessa década, ela tem que ser implementada para a gente vencer esses desafios. Né? Então, a reforma tributária, a questão previdenciária, são problemas que estão se avolumando ao longo do tempo. Então, a ideia, além de superar os problemas de endividamento e de inflação que estão cada vez mais no cenário econômico, é necessário colocar em andamento essas reformas necessárias aí.
Professor, eu acho que a pergunta que a maior parte dos nossos ouvintes gostaria de fazer com o senhor, levando em consideração os argumentos que o senhor trabalhou com a gente até agora, as suas avaliações. A China está vivendo um processo de desaceleração. Os chineses estão reduzindo um pouco o seu crescimento. Afeta diretamente nossas exportações e importações. O Brasil tem uma incerteza para o ano que vem. Nós estamos aqui em Maringá com esse quadro. O que a gente pode esperar na nossa região para 2015, na opinião do senhor?
Então, Maringá é uma região que se destaca. Se a gente pegar o período recente, o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, ele tem crescido acima da média do Estado e acima da média do Brasil. Né? Com a queda do crescimento, é natural que também haja um desaquecimento na região de Maringá, né? Porque Maringá não é uma ilha, ela está integrada com as demais regiões do Brasil. Então, as dificuldades vivenciadas no âmbito nacional também devem repercutir aqui na região de Maringá.
Professor Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o doutorando em Economia e professor da Universidade Estadual de Maringá de Economia. Conversei com o Guilherme Tonin. Falamos um pouco aí sobre o contexto econômico, a dependência econômica internacional que existe em todas as partes do mundo, Maringá e seus vínculos econômicos com o mercado asiático em especial. O professor Guilherme falou um pouco da abertura de novos mercados, o russo. Fizemos aí uma pontuação em cima do mercado russo. E falamos do contexto político, econômico, interno e externo. A desaceleração da economia chinesa e o momento de crise que estamos atravessando e a nova política econômica que pode ou não ser adotada pelo atual governo que foi reeleito para mais 4 anos, governo federal.